14 anos. Já pessoas com imunidade comprometida, como pacientes com HIV, transplantados, pessoas em tratamento contra o câncer, usuários de PrEP e vítimas de violência sexual, continuam o esquema aí de 3 doses de vacinação contra o HPV. Importante extensão do Ministério da Saúde, você que ainda não se vacinou, importante a imunização contra o HPV. É se imunizando que evitamos de circular vários vírus que acabam comprometendo a saúde da população. Muita gente diz assim, para que eu vou me vacinar? Não tem importância me vacinar. Mas se vacinando, você imuniza a si próprio, ou seja, realiza um gesto individual, mas também ajuda o coletivo a se imunizar, o vírus não circular no coletivo, ou seja, você traz um benefício próprio para si e beneficia também o coletivo e a população. Por isso, gente, vamos correr atrás, sim, e vamos se vacinar. Esse papo anti-vacina, de que vacina não funciona, é um papo ultrapassado. O Brasil é referência em vacinação no mundo e a gente precisa ter orgulho das nossas campanhas vacinais. São 5h23, trazer alguns destaques internacionais desta terça-feira. Logo mais tem a coluna com a doutora Luciana Santos, fonoaudióloga, com dicas de fonoaudiologia no É Notícia. Mas agora a gente fala sobre uma decisão, um gesto do Papa Leão XIV que chamou a atenção do mundo nesta terça-feira. Santo Padre Leão nomeou a irmã Alessandra Smerelli como nova prefeita do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, um dos principais organismos da Cúria Romana. Até então, secretária do mesmo dicastério, a religiosa salesiana, passa a substituir o cardeal Maicon Czerny, que deixa o cargo ao completar 80 anos. Economista e professora, a irmã Smerilli atua no Vaticano desde 2019, tem uma trajetória ligada às áreas de justiça social, economia, inclusão e desenvolvimento humano. O Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, ele é responsável por acompanhar temas como combate à pobreza, migrações, assistência humanitária, saúde, justiça social, cuidado com o meio ambiente e, mais recentemente, os desafios relacionados à inteligência artificial. Com essa nomeação, o Papa Leão segue aí o caminho do Papa Francisco, reafirmando o compromisso de ampliar a participação das mulheres em cargos de liderança na Cúria Romana. Que bom que o Papa Leão fez isso, afinal, o Papa Francisco nomeou a primeira mulher, né? A irmã Rafaela Petrini como governadora lá da Cidade do Vaticano, nomeou a irmã Simona, né, como prefeita de um dicastério também, em substituição do cardeal João Brás de Avis, dicastério aí para, se eu não me engano, dicastério para a causa dos santos. E agora a gente tem uma nova mulher à frente de um organismo importante da Cúria Romana, a irmã Smerilli, à frente do dicastério para o desenvolvimento humano integral. Parabéns ao Papa Leão, à Santa Sé, à Cúria Romana, por essa sensibilidade de entender que o feminino é essencial para qualquer tipo de governança, né? Inclusive aí a governança da vida da Igreja. Eleições no Peru, também destaque, não é notícia desta terça-feira. A candidata aí de direita, Keiko Fujimori, terminou a apuração das eleições presidenciais do Peru com maioria dos votos, com 100% das urnas apuradas. Keiko Fujimori aparece com 50,1% dos votos contra 49,8% do deputado de esquerda Roberto Sanches, presidente eleita do Peru. Keiko Fujimori, que disputava sua terceira eleição pelo país, ela aí que é filha do ditador Fujimori do Peru. Diferença entre os dois candidatos muito pequena, mas confirmada aí pela justiça, né, eleitoral do Peru, um cenário de forte polarização política no país. Apesar desta apuração concluída e a Keiko Fujimori ser então presidente eleita do Peru, o resultado ainda precisa ser oficializado pela justiça eleitoral peruana. Previsão que isso aconteça aí até a próxima sexta-feira. Uma apuração de votos que levou quase uma semana e meia, né? Bastante apurada ali, voto a voto, mas de fato, Keiko Fujimori, presidente eleita do Peru. Antes do nossa coluna, a gente também traz informações da Venezuela. Infelizmente, subiu para 1.719 o número de mortos provocados pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira. Segundo o governo do país, mais de 5 mil pessoas ficaram feridas, quase 16 mil estão desabrigadas. As equipes de resgate continuam trabalhando nas áreas atingidas em busca dos sobreviventes. A Organização das Nações Unidas estima que até 50 mil pessoas ainda possam estar desaparecidas, o que indica aí que o número de vítimas pode aumentar nos próximos dias. Esse foi um assunto, está sendo um assunto na cúpula do Mercosul, que acontece no Paraguai nesta terça-feira. Os líderes que compõem o bloco do Mercosul, os líderes da América Latina, também estão buscando um apoio coletivo para lidar com a situação na Venezuela. São 5h27, está na hora da nossa coluna com a fonoaudióloga doutora Luciana Santos, na notícia comercial, e depois a gente volta hoje conversando sobre direito do condomínio, condominial, com a doutora Verônica Lins Albuquerque, no É Notícia.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Aqui quem fala é a fonoaudióloga Luciana Santos, trazendo dicas da Fono. Hoje o tema do Dicas é: o que é hiperacusia? Vamos lá. Você já sentiu que sons comuns do dia a dia que parecem altos demais? Barulho de pratos, liquidificador, buzina, televisão ou até conversas em ambientes movimentados? Isso pode ser uma condição chamada hiperacusia. A hiperacusia, ela é uma condição em que a pessoa desenvolve uma sensibilidade a sons muito aumentada. Ou seja, sons considerados normais para a maioria das pessoas, passam a causar incômodo, desconforto e, em alguns casos, até dor física. Muita gente acha que isso é frescura ou exagero, mas não é. A hiperacusia pode afetar bastante a qualidade de vida de uma pessoa que vive com essa condição. Algumas pessoas começam a evitar restaurantes, festas, igrejas, trânsito e lugares barulhentos. Com o tempo, isso pode gerar ansiedade, irritação, isolamento social e dificuldade até para trabalhar. A hiperacusia pode estar associada ao zumbido, estresse, ansiedade, enxaqueca, alterações auditivas e exposição excessiva ao ruído. E atenção, usar protetor auricular o tempo todo, sem orientação profissional, pode piorar ainda mais a sensibilidade sonora. O nosso cérebro, ele pode acabar ficando ainda mais intolerante aos sons do ambiente. O tratamento da hiperacusia existe e pode incluir terapia sonora, orientação auditiva, acompanhamento emocional e estratégias para ajudar o cérebro a voltar a tolerar aos sons de maneira mais confortável. Quanto mais cedo a pessoa procura ajuda, maiores são as chances de melhora. A relação com os sons do dia a dia. Para mais dicas, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na semana que vem.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo no trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Uma boa educação começa com quem ensina e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
São João da Bahia 2026. Um estado de alegria. Governo da Bahia.
São João da Bahia. Tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia. Em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia. Seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé. 106,7, sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Cinco horas 34 minutos na sua capital baiana, Salvador. Estamos de volta com o programa É Notícia desta terça-feira, dia 30 de junho. Acompanhe o É Notícia pela sintonia da Rede Excelsior, pelo dial da 106.7 da Excelsior da Bahia, da 106.1 da Rádio Cardeal e também pelo YouTube e aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. A gente volta com o nosso noticiário ao vivo, recebendo agora a doutora Verônica Lins Albuquerque, advogada especialista em direito condominial. Copa do Mundo movimenta não apenas os estádios e as torcidas, mas também a rotina dos condomínios. Reuniões entre amigos, confraternizações, uso intenso das áreas comuns, aumento das entregas por aplicativo e, claro, as comemorações após a partida costumam gerar dúvidas, muitas vezes até conflitos entre os moradores. Neste ano, um tema ganha ainda mais relevância: a entrada em vigor da Lei Municipal número 9.980 de 2026 em Salvador, que estabelece novas regras para a atuação específica dos entregadores de aplicativo em condomínios, proibindo que sejam aí obrigados a subir até as unidades, salvo em situações específicas. Então, quais são os direitos dos moradores? Até onde vai a autonomia dos condomínios? Como conciliar segurança, direito, lazer, respeito e também descanso? Por isso, a doutora Verônica está ao vivo conosco agora na notícia para tirar essas dúvidas. Doutora Verônica, muito boa tarde. Seja bem-vinda à nossa Rede Excelsior de Comunicação.
Oi, João, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria estar no É Notícia com vocês da Rádio Excelsior.
Que bom ter a senhora conosco hoje novamente para falar sobre esses assuntos. Vamos começar falando da Copa, doutora Verônica. Copa do Mundo costuma mudar completamente a rotina de um condomínio, né? Quais são os conflitos mais frequentes que podem surgir nesse período relacionado a barulho, relacionado ao uso de espaço coletivo? E como lidar, né? Como é um dia de Copa no condomínio?
Então, a Copa é uma situação que a gente chama de uma situação excepcional, né? Excepcionalíssima, porque ela acontece a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, o planeta Terra muda, né? Todos os países, todos os estados, todos os municípios, todos os condomínios, eles sofrem essa alteração, né? A influência é maior do que a da Lua, do que a do Sol. Fica todo mundo diferente.
É verdade.
Então, dentro desse contexto, né, as pessoas saem um pouco do limite. E aí, a administração do condomínio, a gestão, ela já tem que ter um plano de ação preventiva. Então, a Copa do Mundo não é um evento extraordinário, no sentido de que não é uma tempestade que aconteceu de repente, né? Não é uma chuva de raios, não é. Todo mundo sabe que a cada 4 anos acontece uma Copa do Mundo. Então, é interessante que se tenha já no regimento interno dos condomínios algum dispositivo que discipline essa situação. O que é que vai acontecer na Copa do Mundo, em regra? Aumenta a quantidade de visitantes no condomínio, aumenta a quantidade de solicitações para o uso das áreas comuns, quer seja a churrasqueira, quer seja o salão. Então, assim, a rotina do condomínio vai ser impactada, né? E toda vez que uma rotina é impactada, o risco de um conflito aumenta, né? Eu digo sempre que o conflito é algo normal da relação. O problema é um conflito que tem uma má gestão e vira um confronto. E isso é que a gente tem que evitar de toda maneira. Então, quais são os motivos? Geralmente são fogos. Geralmente é uma música mais alta, vozes mais altas, as pessoas se exaltam, gritam, falam palavrão, né? Depois do jogo, durante o jogo também, infelizmente, acontecem muitos episódios de violência doméstica. Enfim, né? São situações onde o comportamento, ele sai de todos os limites. E aí realmente precisa da prevenção, né? E quando não é possível ter a prevenção, precisa de uma ação mais enérgica da gestão.
Doutora Verônica, a senhora falou sobre o regimento dos condomínios, né, que já deve prever situações como essa, mas quando não prevê, os síndicos podem criar regras específicas para os dias de jogo da seleção, como regras para a utilização do salão de festa, para telão, para área gourmet, para barulho. Como funciona? Eles têm essa autonomia de criar regras específicas para situações adversas como a Copa do Mundo?
Olha, João, quem cria a regra sempre é o poder legislativo. Então, o legislativo, ele legisla, ele cria a legislação, ele cria a lei, né? Então, isso vai no âmbito federal, país, estadual, né? Os estados, municipal, a gente vai falar de uma lei municipal agora também. E dentro dos condomínios, nós temos também a legislação que é criada. Nosso órgão legislador é a Assembleia. A Assembleia é quem delibera. Óbvio que o síndico pode, né, como gestor, regulamentar, né, ele pode tomar providências dentro dos limites da lei, mas, por exemplo, ele não pode fazer uma restrição, ele não pode baixar um ato interno dizendo que só quem pode alugar o salão de festas é o apartamento A ou o apartamento B. Ele tem limites, entende?
Compreendo, compreendo. Doutora Verônica, a gente está falando de Copa, a senhora já falou um pouco das dúvidas relacionadas a barulho, a questão específica do jogo, mas cresce também dentro da Copa, né, do contexto de Copa, mas quando é final de semana também, cresce o número de pedidos por aplicativo de delivery. E a gente vai falar sobre isso agora. Recentemente, a capital baiana, Salvador, aprovou a lei número 9.980 deste ano 2026. O que muda com essa lei, doutora Verônica, para os moradores, para os síndicos e especificamente para os entregadores de aplicativo? O que é que está acontecendo agora com essa nova legislação aqui em Salvador?
Pronto, então essa lei, é a lei de número 9.980/2026. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, ao Google, é só chegar lá, jogar Lei Municipal 9980/2026 e vai vir um texto de uma lei que é super simples da gente compreender. É uma lei pequena, curta, são apenas 8 artigos. E ela é muito interessante, ela é necessária e vai ser de uma utilidade muito grande. Ela começou a vigiar agora, em abril de 2026, no dia da publicação. E qual é o objeto dessa lei? Essa lei tem como objeto proibir a exigência de que os pregadores de aplicativo ingressem nas áreas comuns de condomínios, sejam condomínios residenciais ou comerciais, e proibir a exigência de que esses mesmos entregadores subam até as unidades habitacionais ou comerciais para realizar as entregas. Então, veja, a lei não proíbe o entregador de subir, a lei não proíbe o entregador de ingressar, a lei proíbe o cliente de exigir que o entregador de aplicativo entre na área comum do condomínio, de exigir que este entregador por aplicativo suba até o apartamento ou até a sala para fazer a entrega. Isso é importante a gente dizer, né? Então, assim, logo no artigo 1º, ela vem dizendo, né, que é vedado, ela proíbe o ingresso de motoristas e ou entregadores de aplicativos de delivery de alimentos exclusivamente em áreas comuns, nas unidades comerciais ou habitacionais de condomínios. Então, o que é que isso diz? É uma regra geral que proíbe. Pronto. Mas aí vem as exceções, né? Ela excetua as situações onde há um acordo entre as partes. Então, a lei, ela dá muita liberdade para as partes pactuarem. Tem um determinado condomínio que pode permitir e outro não, pode não permitir. Então, vai ter essa liberdade de pactuação. A lei também estabelece o local da entrega, né? Ela diz que as entregas deverão ser realizadas exclusivamente em local previamente designado pelo condomínio para o recebimento de encomendas, preferencialmente na portaria ou área de acesso controlado. Então, a lei já dá essa previsão, né? Onde é que vai ser realizada essa entrega? É um lugar previamente designado pelo condomínio. Então, isso vai ser bom para o entregador, que não vai ficar exposto na rua, vai ser bom para o condômino, que também não vai precisar ir para a rua para receber essa entrega e está ali, de repente, vulnerável a um assalto, um sequestro relâmpago, algo semelhante. E ela vem também com as exceções, né? Quais são as exceções? Onde não precisa de uma outra lei para dizer que pode. Ela mesma já traz a exceção. Quando é que ela não se aplica? Ela não se aplica quando as entregas forem destinadas para idosos, mas não qualquer idoso. Não basta ter 60 anos, sabe, João?
Entendo.
Tem que ser um idoso, ou seja, uma pessoa mais 60, que também tenha, além do fator da idade, a mobilidade reduzida. Então, a pessoa que tem algum problema, é cadeirante, enfim, tem algum problema que reduz a mobilidade dela. E também, além desses idosos, né, as pessoas que tenham deficiência ou doença que impeçam a locomoção até a área comum do condomínio. Ou seja, não precisa ser idoso, né? Se tiver uma deficiência, uma doença que impeça, então, nesse caso, o entregador pode subir. Aí vem na situação prática. A pessoa está acamada, não pode descer, mas ela tem um cuidador. O cuidador pode descer e aí vai deixar o idoso ou a pessoa com deficiência sozinha. Então, são situações que, no caso concreto, né, vão ser resolvidas.
Doutora Verônica...
Será que eu respondi muito?
Não, respondeu perfeitamente, tirou todas as nossas dúvidas. Importante até perguntar sobre essa questão dos idosos. A senhora já trouxe luz aí também a essa questão. Um dos argumentos para essa nova legislação é proteger tanto a segurança dos condomínios, dos condôminos, quanto a dignidade dos entregadores. Na sua avaliação, doutora Verônica, essa lei, ela consegue chegar nesse equilíbrio? É, o cenário que tínhamos antes do vigor dessa lei era um cenário ruim? Como a senhora avalia a chegada dessa nova legislação do ponto de vista de proteção mesmo à pessoa humana, tanto aos condôminos quanto aos entregadores de aplicativo?
Antes da lei, o cenário estava péssimo, né? Cenário de guerra, né? A gente tem notícias aí veiculadas pela mídia. Semana passada, um grupo de entregadores se reuniu e invadiu um condomínio em algum estado aqui do nosso país, não sei qual, não lembro qual, mas justamente para fazer uma manifestação em represália porque um colega foi maltratado por um cliente. Então, esses conflitos vêm da falta de regulamentação, da falta de legislação. E agora, como tem uma lei, então a tendência é que esses conflitos passem a diminuir até desaparecer. O próprio artigo 4 dessa lei, ele fala dos objetivos. Quais são os objetivos dessa lei? A lei visa, primeiro, evitar o constrangimento e situações abusivas contra os trabalhadores. Depois, a lei visa assegurar um tratamento digno e inclusivo a idosos e pessoas com limitação de locomoção. E, por último, ela visa resguardar a segurança dos condomínios e dos entregadores. Então, quando se fala em resguardar a segurança dos condomínios, é dos condomínios e dos condôminos. Então, ela, é uma lei que ela tem por objetivo, e ela vai alcançar esse objetivo, proteger três segmentos, né? Os trabalhadores, os idosos e as pessoas com dificuldade de locomoção, e os condomínios e os condôminos. Eu acho que é uma lei bem ampla. E como toda lei, né, não basta você prever, você tem que também prever a penalidade no caso do descumprimento. E essa lei ela já prevê duas penalidades. Então, na primeira ocorrência, desobedeceu algum desses três artigos, uma advertência. Pronto. Na reincidência, ou seja, na segunda ocorrência, aí o infrator já vai receber uma multa. Essa multa vai ser definida, né? E aí vem, você tem a lei e depois de um tempo vai vir um decreto para regulamentar essa lei. O que é isso, Verônica? Esse decreto vai trazer os detalhes do dia a dia para essa lei ser aplicada.
Perfeito. Doutora Verônica, eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais sobre esse assunto. Agradeço desde já a participação da senhora da notícia de hoje. A gente precisa, de fato, tirar todas essas dúvidas. A senhora falou da categoria, né, que sofreu muito problema, a situação de caos que se encontrava. De fato, a gente precisa de legislações como essa para facilitar a convivência, para facilitar o processo, para que não gere violência, para que não gere xingamento, para que não gere depreciação da imagem do outro, do fazer profissional do outro. A legislação serve para isso, né? Que bom que a nossa capital baiana, Salvador,
exatamente,
conseguiu chegar a um denominador comum em relação a esse assunto, porque os casos realmente estavam cada vez mais absurdos. Era absurdo de se ler, se ver, vivenciar, noticiar, e por isso a importância da legislação. É, vamos deixar uma dica, então, geral, a senhora aí, para quem está acompanhando a Copa do Mundo, o condomínio, quem está aí pedindo muito aplicativo nesse período. Vamos dar aí uma mensagem geral para os nossos ouvintes.
É, só para arrematar com relação à legislação, só para dizer que essa lei também ela traz uma obrigação para a plataforma e para o aplicativo, né? Então, as plataformas e os aplicativos, a gente não vai citar aqui os nomes, mas plataforma e aplicativo de entrega, ele agora é obrigado a disponibilizar nos meios digitais, ou seja, no site ou no próprio aplicativo de atendimento ao consumidor, as informações claras sobre essa lei. Então, a própria pessoa, quando estiver pedindo a refeição, ali vai ter uma informação, vai ter até o link para a lei, para ele saber que ele não pode exigir que o entregador suba até a unidade dele. Ele não pode exigir que o entregador venha para a área comum. Entende?
Compreendo. Doutora Verônica.
Eu acho que é isso. A dica é a gente procurar, na medida do possível, sempre se colocar no lugar do outro, né?
Sim.
Se você é cliente que está pedindo a comida, se você fosse um entregador, como você gostaria de ser tratado? Sim. Você, entregador, se estivesse em casa esperando uma comida, esperando um remédio, como gostaria de ser tratado? Eu acho que essa é a chave da... O segredo do sucesso aí nos relacionamentos.
Sem sombra de dúvida. Obrigado, viu, doutora Verônica Lins Albuquerque, pela participação na notícia de hoje. Com certeza sanou nossas dúvidas em relação aí ao direito condominial. Obrigado, doutora. Até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Bom, gente, 5 horas e 50 minutos, a notícia chegando no fim, com essa entrevista muito qualificada da doutora Verônica. Eu agradeço a Nilson Silva pelo comando da nossa Rede Excelsior no fim da tarde dessa terça-feira. Amanhã a gente volta com mais É Notícia. E agora vocês ficam com o Momento Mariano, com o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Gaurão. Mas para finalizar o programa, vamos lembrar, Legião Urbana, Monte Castelo. Até mais.
sente invejos e vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É o ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim. Uma voz que abraça o coração da primaz da fé do Brasil. Vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve. Nossa Senhora pôs-se inteira e foi inabalável na sua esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, naqueles que foram mais obscuros. Quando São José, tendo percebido nela os sinais da maternidade cuja origem ignorava, pensava deixá-la discretamente, ela, tendo a intuição do angustioso estado do espírito do seu puríssimo esposo, do risco a que ela própria estava exposta, não quis manifestar o que lhe havia revelado o anjo, mas cheia de esperança no socorro divino, preferiu colocar e abandonar sua sorte nas mãos de Deus. No silêncio, na esperança, estará a vossa força, diz o Espírito Santo pelo profeta Isaías. Assim foi Nossa Senhora. Cala-se, sem procurar justificar-se junto a São José. Permanece tranquila e serena em momento mais que nunca delicado e difícil. Está cheia da confiança em Deus. Toda a sua vida, aliás, toda ela, foi um contínuo exercício de esperança heróica. Aos 30 anos de Jesus transcorridos em Nazaré, ele, que primeiro era menino, depois rapaz, em seguida um homem, como todos os outros, nenhum sinal externo lhe dava de que seria o Salvador do mundo. Contudo, Nossa Senhora não cessava de crer, de esperar na realização da promessa divina. E assim concluamos, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó Maria, eu confio em vós, nesta esperança vivo. Nela quero e espero morrer, repetindo sem cessar: minha única esperança é Jesus. Mas com Jesus e logo depois dele, sois vós, ó Maria. Mãe fiel, protegei-me, a fim de que se torne fruto do amor sempre vivo. Cresça em toda a santidade e persevere, sempre orvalhado, pela vossa graça celeste. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
As plantas daninhas ameaçam o mundo.
Conectada em você, Cardeal FM. Conectada em você.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Vamos lá, em Salvador são 6:07, 6:07 na Bahia. A gente começa agora nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até às 19h, hein? Você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM, a 106,1, noite de terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Hoje que é dia da mídia social, dia internacional do asteroide. Dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,19, o euro fechou com a cotação em R$ 5,92, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 672,12. Lembrando que você pode participar, interagir, mandar o seu recado pelo 71-3114-3344. 71-3114-3344. Esse é o WhatsApp aqui da Cardeal FM para você mandar o seu recado, dizer onde você está ouvindo, curtindo toda a nossa programação. Hoje foi um dia extremamente movimentado, muita gente retornando, né? Retornou ontem e também hoje, porque como nós tivemos um feriado muito grande nesse período junino, e muitas pessoas não voltaram no final de semana, não. Deixaram para voltar ontem à noite, por causa do Jogo do Brasil, que aconteceu ontem também, muita gente não foi trabalhar. E hoje a gente já percebe uma movimentação bem maior, principalmente na parte da tarde, né? Muita gente chegando na capital baiana, e é claro que já tem uma movimentação muito grande. Então, toda a atenção do mundo para você que está nesse exato momento, que foi para o trabalho, está saindo do trabalho ou saindo de casa para alguma atividade, ó, muita atenção no trânsito, muito intenso mesmo, em diversos pontos da capital baiana, região suburbana, que é a Avenida Afrânio Peixoto, também muita atenção nesse local. Avenida Paralela, tanto no sentido Lauro de Freitas, Salvador, como também Salvador e Lauro de Freitas, movimentação extremamente intensa. Bonocô também, aliás, a Bonocô, por volta de 3h30, 4 horas, deve ter havido alguma coisa na BR-324, que eu ainda não consegui identificar, mas que terminou fazendo com que houvesse um trânsito lento, um engarrafamento intenso, que pegou ali toda a região do Acesso Norte, também ali a própria Barros Reis, né? Porque tem aquele acesso ali para poder você ter a interseção lá na frente, lá no Bom Joá com a BR-324, também ali na Barros Reis, uma movimentação muito grande, então muita atenção. Aliás, hoje pela manhã eu soube que teve um acidente que terminou fazendo com que a BR-324 no sentido Salvador-Feira de Santana ficasse travada por cerca de 5 horas as pessoas ficaram aguardando o resgate de pessoas. Teve gente que morreu no local, outras pessoas terminaram sendo uma outra pessoa terminou sendo socorrida, mas foi um acidente que terminou gerando esse engarrafamento monstruoso. Então, toda a atenção do mundo é importante nesse momento. Pecal, boa noite da minha querida Yasmin Guimarães. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. A vistoria anual obrigatória dos táxis comuns e especiais de Salvador terá início no dia 6 de julho e seguirá até 30 de setembro. A ação realizada pela Prefeitura de Salvador por meio da Secretaria de Mobilidade, o CEMOB, contará com uma mudança para facilitar o atendimento aos taxistas. Em 2026, não haverá calendário com datas específicas para a apresentação dos veículos. Durante esse período, qualquer motorista com alvará dentro do prazo de validade poderá solicitar a vistoria, sem depender da numeração ou da cronograma por final de cadastro. Para solicitar a vistoria, os motoristas devem pedir o serviço pelo meio da plataforma Salvador Digital. Após isso, a solicitação será emitida para que o veículo seja encaminhado a uma das instituições técnicas licenciadas, onde ocorrerá a inspeção do veículo. A vistoria aprovada garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.
Pois é, então uma boa dica aí para você que é taxista, ficar atento para você fazer a vistoria no seu veículo. Olha, embora o Tribunal da Sexta Vara Civil da Bahia tenha negado o pedido urgente da Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores do Estado da Bahia para suspender aquele sistema Kiss and Fly, né, no aeroporto de Salvador, aquela cobrança que você chega e pode, para poder desembarcar seu ente querido ou não, mas de qualquer forma, quando você vai desembarcar alguém, você desembarcar não, é embarcar, né? Você chega para embarcar alguém, você só tem 10 minutos entre entrar na cancela e sair da cancela lá na frente, né? Então a gente sempre faz questão de lembrar a decisão do juiz Manuel Pérez. Ainda pode ser revista e não coloca um fim do imbróglio judicial na capital baiana. Com a negativa da liminar, a SEBA ainda pode recorrer às instâncias superiores para tentar suspender a cobrança antes do julgamento final por meio de um agravo de instrumento. Esse recurso, né, permite levar o caso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, né, sobre o argumento de que a manutenção do sistema pode gerar prejuízos imediatos e inseparáveis, né, ou melhor, irreparáveis, perdoe-me, aos consumidores. Esse imbróglio, a gente já trouxe, inclusive, o vereador aqui, Ricardo Almeida, falando sobre isso, né, ele que é uma pessoa muito ligada ao presidente da
da Câmara dos Vereadores de Salvador, e que é inclusive o presidente, ele que propôs uma emenda para poder quebrar essa cobrança que está acontecendo, mas eles insistem em estar fazendo essa cobrança. Então realmente são coisas que a gente precisa pressionar como sociedade para que isso acabe de vez, porque você precisa ter um tempo maior para desembarcar as pessoas. E infelizmente as coisas estão sendo empurradas de qualquer maneira, e quem perde com isso é a população.
A angústia tomou conta de um jovem de 23 anos desaparecido desde a madrugada do último sábado, dia 27, após um suposto sequestro registrado na região da Cajazeira 6, em Salvador. Identificado como Pablo, ele não deu mais notícia depois do momento em que ele teria sido levado por um homem armado, e familiares agora concentram esforços para tentar descobrir seu paradeiro. De acordo com o relato da família, Pablo trabalhava em um depósito de bebidas e saiu de casa por volta da meia-noite para comprar cigarro em um bar localizado em frente à residência onde mora. A expectativa era que ele retornasse em poucos minutos, mas isso não aconteceu. Logo após a chegada do jovem ao estabelecimento, um carro parou nas proximidades. Cerca de 5 homens armados teria desembarcado, abordado Pablo e o colocou à força dentro do veículo. Em seguida, o grupo deixou o local. Desde então, o jovem não foi mais visto. Um dos pontos que ainda gera dúvidas é a identificação do automóvel utilizado na ação. As informações obtidas até o momento são divergentes. Enquanto algumas testemunhas afirmam que os suspeitos estavam em um Onix, outros sustentam que o veículo seria um Prisma. A informação ainda precisa ser esclarecida durante as investigações.
São 6 horas e 16 minutos. Olha, a Força Aérea Brasileira, sob a coordenação do Ministério das Relações Exteriores, enviou mais um voo em apoio à população venezuelana. Isso aconteceu no dia de hoje. A partir do meio-dia, a missão integra a série de ações de esforço internacional após a tragédia com terremotos registrados no país na última semana. A decolagem aconteceu na base aérea do Galeão, lá no Rio de Janeiro, e transportou equipamentos militares, técnicos da Anatel e insumos com destinos a Caracas, né, que é a capital da Venezuela. O apoio enviado pelo governo brasileiro será destinado à saúde e à segurança do país. Os equipamentos têm a função de expandir o hospital de campanha já em operação na cidade de La Guaira, onde os militares irão atuar, e os técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, levaram analisadores de alta sensibilidade. O problema é realmente seríssimo, esse problema na Venezuela. Ontem, mais uma vez, teve um outro abalo sísmico, né? Não foi tão grande na escala Richter como aconteceu na semana passada, que nós tivemos 7.5, 7.2. Ontem foi 4.6, mas ainda assim, para um local que está completamente destruído, é muito triste, viu? Ainda bem que realmente os países, nesse momento, estão se unindo para fazer essa ajuda humanitária.
Um casal foi preso na madrugada desta terça-feira, suspeito de tráfico de drogas, durante uma operação no bairro da Ceasa, em Salvador. Além de mais de 1.000 porções de entorpecentes, os policiais apreenderam 14 camisas falsificadas da Polícia Civil, munições de fuzil e uma luneta de precisão com os suspeitos. Durante a Polícia Militar, equipes foram rondar na rua União da Ceasa quando viram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos teriam tentado fugir por ruas do bairro. Durante a perseguição, os policiais conseguiram alcançar um homem e uma mulher que tentavam se esconder em uma casa. Com o suspeito foi encontrada uma mochila com drogas. Ainda conforme a Polícia Militar, buscas no imóvel levaram à apreensão de um grande volume de materiais ilícitos. Os policiais encontraram 75 munições de fuzis calibre 7.6, uma luneta de precisão compatíveis com um armamento de 14, de armamento e 14 camisas falsificadas da Polícia Civil. Também foram apreendidos 929 embalagens de K9, 436 poções e um pacote grande de cocaína, 191 trouxas de maconha, 85 pedras de crack, além de balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes. De acordo com a Polícia Militar, o imóvel funcionava como um ponto de armazenamento e distribuição de droga para a criminalidade na região. O casal e todo o material apreendido foram encaminhados para a central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.
E um sargento da reserva da Polícia Militar de Sergipe, ele terminou sendo preso em flagrante na noite de ontem, após ser acusado de balear um soldado da Polícia Militar da Bahia, durante uma discussão motivada pela cobrança de uma dívida. O caso aconteceu no bairro 18 do Forte, lá em Aracaju. De acordo com a Polícia Militar, o militar da reserva acompanhava um amigo que tentava receber um valor relacionado à venda de um equipamento de som automotivo, né? E, no caso, foi um paredão que ele terminou indo para lá fazer a cobrança, né? E durante a cobrança, uma confusão envolvendo diversas pessoas tomou conta do local. E durante o tumulto, o sargento teria efetuado disparo contra o policial baiano, que também portava uma arma de fogo.
Um pastor evangélico e professor de 66 anos morreu na segunda-feira após sofrer um infarto enquanto assistia a partida entre a seleção do Brasil e do Japão pela Copa do Mundo. Em Feira de Santana, segundo familiares, Osimar Aquilino de Souza Oliveira estava na casa da mãe, onde acompanhava a transmissão do jogo quando passou mal. Ele foi socorrido e levado para um hospital particular da cidade, mas não resistiu. De acordo com familiares, o pastor havia relatado que estava